Ora, então, boa tarde, ou boa noite, ou aquilo que vocês entenderem ser, portanto, para mim está tudo bem. Estamos aqui para o nosso primeiro balneário Open Mic, uma ideia fresquinha nossa, portanto, tida tipo ontem. Pronto, o Loureiro já pressionava há uns tempos para nós fazermos alguma coisa, aqui os dois. Tipo em live, e então nós decidimos fazer isso hoje. Ora, em que é que consiste? Nós basicamente vamos estar para aqui os dois, a
A
falar um
falar.
bocadinho sobre a atualidade desportiva das coisas que nós acompanhamos durante a semana. E bem, vocês, como é óbvio, são convidados a participar, seja pelo chat do YouTube, seja por entrar diretamente aqui e falar connosco. Portanto, quem quiser só tem que mandar uma mensagenzinha aqui no nosso chat do YouTube, ou no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Twitter, que eu vou estar para aqui atento a tudo isso. E pode entrar aqui a falar um bocadinho connosco sobre, pá, desde que seja sobre desporto, e desde que seja com, como se costuma dizer, com elevação, pode entrar. Basicamente é isso. Ora bem, temas que podem ser interessantes nós falarmos hoje, o Loureiro.
Oh, hoje é sem dúvida o clássico, é o tema principal. Acabou o jogo, o Porto perdeu, por isso é que eu estou de luto, todo preto. Mas pronto, acho que esse é o tema principal de que se pode falar. Temos também os lobos, mas isso aí é mais a tua onda, mais a tua praia. Tem jogo amanhã, não é? A seleção.
Não, era domingo.
Aí é.
Mesmo assim foi sem grande atenção, porque estava aqui a preparar as coisas para o direto. Portanto, enquanto o Loureiro faz isso, eu vou tentando ver aqui. Algumas das pessoas tinham falado que iam entrar aqui para falar um bocadinho connosco. Vou começar aqui a sugerir que o
E
façam,
entrei.
portanto, que entrem.
Sim.
E vou estar aqui assim um bocado a olhar aqui para este lado e, portanto, pedi ao Loureiro que fosse dando o seu parecer sobre aquilo que viu deste clássico entre Porto e Benfica, aliás, entre Benfica e Porto, que a ordem é
É
exatamente
essa.
essa. Portanto, maldinha, se alguém tiver a ver isto, que eu tenho dúvidas que esteja, porque é sexta-feira à noite, são 10h30.
Sexta-feira, dez e
As
meia.
pessoas têm muito mais o
Tem
que
mais o que
fazer.
fazer. E o tempo está bom lá fora, está quentinho.
Pá,
Está bom.
eventualmente, eu pelo menos aqui dentro estou a suar. Passei a tarde a dar aulas aqui dentro. Já estou na minha terceira t-shirt. Mas vamos. Loureiro, por favor, eu vou começando a chamar aqui
Vê
a
lá,
malta. Vai
fala então com
me
eles.
contando como é que foi o clássico, porque eu não vi nada, estava só a receber notificações aqui no SofaScore. Portanto, vai-me contando, por favor.
Então, o jogo começou a primeiro, há que dizer que há um jogo antes da expulsão e depois da expulsão, mas isso era mais que expectável.
Antes
Mas
de mais,
foi.
queria elogiar-te pela capacidade de utilizar a palavra espectável.
Antes?
Podes
Foi.
prosseguir.
Já era esperado que isso fosse acontecer, mas o Benfica entrou melhor no jogo, mais pressionante. Os primeiros 5 minutos foram do Benfica. A partir daí, o Porto conseguiu tomar conta do jogo. Acho que o Porto teve muito melhor que o Benfica, mesmo depois da expulsão. O Porto teve melhor que o Benfica. E depois da segunda parte, o Porto ficou no balneário. O Porto jogou em 30 metros na sua baliza. Não tinha, quase que nem atacou agora mais para o fim, mas foi no desespero a mandar bolas lá para cima. E eu acho que isso já era o esperado. Eu não estava à espera que o Porto fosse aguentar aquele ritmo que teve até ao fim da primeira parte. Em que eu acho que, sinceramente, o Porto na primeira parte foi melhor. O resultado aceita-se o 0-0, mas eu acho que o Porto foi melhor na primeira parte, mesmo com menos um durante 25 minutos. Mas na segunda parte, o Benfica foi melhor e podemos dizer que se aceita o resultado 1-0 para o Benfica, por aquilo que fez na segunda parte. Não que criasse grandes ocasiões de de golo, tem duas, três. Aquela mais flagrante é o que o Diogo Costa faz uma defesa incrível. Penso que é o resultado é justo. O Benfica vencer por 1-0, por muito que me custe dizer. Esperava um bocadinho mais do Porto na segunda parte, não vou dizer que não. Esperava muito um bocadinho mais do Porto, mas o Benfica foi mais pressionante e entrou mais pressionante na segunda parte. Houve ali uns ajustes que estavam a falhar no Benfica no meio-campo. E com isso o Benfica pegou no jogo e o Porto pouco ou nada fez para tentar alterar isso. E o resultado foi o que foi e é justo. Não há muito mais a dizer do que isso.
Portanto, o goleiro, dirias, pelas tuas palavras, eu depreendo que tu dirias que se trata de um resultado justo. Então, é isso que me estás a dizer.
Sim, para mim sim. E por muito que eu possa não aceitar a expulsão do Fábio, que isso aí. Isso já são outras conversas e é isso que mudou o jogo, porque eu acho que com 11 contra 11 o jogo iria ser um bocadinho diferente. Podia dar Benfica na mesma, mas o Porto iria ser um bocadinho mais ofensivo, de certeza absoluta. Um bocadinho, muito mais ofensivo, de certeza absoluta. No fundo, depois de tudo que aconteceu, o resultado é justo. Sim, não vou dizer que não.
Olha, e diz-me uma coisa, o que é que, se é que entendes que este resultado pode ser determinante para o que resta do campeonato, olhando aquilo que já se viu, ou portanto, o que ainda falta jogar neste campeonato, é muito cedo. No entanto, parece-me um campeonato que até este momento os grandes não perderam muitos pontos. E quando é assim, a luta entre os grandes é quase sempre decisiva para as contas do título.
Não, mas
O que é que tu achas disso?
neste momento ainda não. Neste momento ainda não. O Benfica passa para 2 pontos à frente, ok, tudo muito bem. Mas decisivo isto não tem nada, muito pelo contrário. Ainda falta muito campeonato. Estamos na sétima jornada, salvo erro, acho que não estou a dizer nenhuma mentira. Estamos na sétima jornada, ainda falta muita coisa para jogar. Nota-se que o Porto ainda não é uma equipa com rotinas, com os seus reforços, ainda não há ali grandes rotinas, mas o Benfica, principalmente na segunda parte, notou-se que é uma equipa muito mais em que as rotinas e a forma de jogar já está lá implementada e é muito mais fácil. O Porto ainda está a tentar perceber como é que pode jogar com os novos reforços, e aí posso estar a dizer algo que o pessoal pode não concordar, mas eu acho que o Porto ainda não se encontrou este ano, mesmo dando a ganhar e não ter perdido nenhum jogo até hoje, para o campeonato. Acho que o Porto ainda não convenceu, muito pelo contrário. Mas mesmo perdendo, e se fosse o Benfica a perder e ficava a 4 pontos, isto está longe de ficar decidido, muito pelo contrário. Ainda falta muita coisa, ainda falta muito jogo. Isto nem na segunda volta, quando o Benfica foi lá à sétima jornada da segunda volta, que é a 23ª, nem aí 22ª, nem aí o mesmo que o Porto ganhe ou o Benfica ganhe e fique na frente um do outro por 1, 2 pontos, nem aí fica decidido. Pelo menos é isso que eu acredito.
Muito bem, Loureiro. Olha, parece que estou aqui a ver naquilo que são os jornais e etc. Eu começar a ver as primeiras reações ao jogo. Parece que houve confusão ao fim.
Sim, ouvi qualquer coisa. Se estava a vir para
É,
aqui, ouvi qualquer coisa, sim,
pronto.
mas sinceramente não vi o que é que aconteceu. Provavelmente.
Aconteceu Inatel do campeonato na Primeira Liga, portanto, então, olha, temos aqui o Pedro a querer se juntar. Ele diz que entra aqui um bocadinho em modo flash. O Pedro,
Mandem,
o nosso Pedro do sabe-segue, por assim dizer. Vou
mandem, mandem, mandem.
adicionar aqui o Pedro enquanto vou tentar recuperar aqui as imagens para mostrar. Aceitei aqui o Pedro. O Pedro está de microfone desligadinho, agora está ligado, está ali, está com a sua cortina portentosa. Pedro, eu estava aqui a falar com o Loureiro sobre o jogo. Eu não vi o jogo. mas o Loureiro viu. Pá, dar-nos a tua opinião para ver se ela é condizente com aquilo que disse o Loureiro até agora.
Olá, muito boa noite. Concordo com parte, eu não ouvi tudo que o Loureiro disse, mas o essencial que o Loureiro disse é a verdade. Realmente o Porto pareceu-me melhor na primeira parte. A haver um vencedor, teria que ser o Porto na primeira parte. É certo que a expulsão, e também concordo com o Loureiro nesse aspecto, altera muito o decorrer do jogo. E é normal que o Benfica na segunda parte fosse superiorizar, fosse mais pela parte física. Pode eventualmente aqui também, e eu sou muito crítico de Sérgio Conceição nesse aspecto, principalmente a decidir quando tem que alterar, e neste aspecto acho que faltou o refrescar da equipa mais cedo, o arriscar. Mas o Benfica, claro, com toda a calma do mundo, com muita serenidade, conseguiu chegar ao golo, até também fruto de alguma experiência, do caso do Otamendi, do Di Maria, que já tem muitos anos disto, que conseguiram levar a Bom Porto, Bom Porto, salvo seja, a levar a bom caminho o Benfica, que vence e ganha um novo fogo para este início de campeonato. Eu espero que a minha gata também quer falar.
Foi
Mas
muito bom, foi muito
depois falas tu. Espera aí, deixa eu falar primeiro, depois falas tu. Falamos um de cada vez. Quanto ao Porto, tenho outra dificuldade, além dos dois centrais que já estavam lesionados. Agora tenho o Fábio Cardoso que também não poderá jogar para o campeonato, isto é, vai ficar só com o David Carmo e com o Zé Pedro, isto se entretanto o Pepe não conseguir recuperar. E isto também pode mexer tudo. Não percebi, desculpa.
Eu gostei do Zé Pedro. O
O
Zé
Zé
Pedro
Pedro entrou muito calmo, muito sereno e não tremeu, não tremeu.
sim. Atenção, eu
E desculpa lá, Loureiro, só antes que me esqueça deste assunto, que o Roger Smith também eu fiquei um bocadinho surpreendido pela negativa. Eu esperava que ele, quando mete o Cabral, que mexesse na equipa de outra maneira. Ele tirou ponta de lança por ponta de lança, está a jogar contra 10, está em cima do Porto e não muda. É um treinador nórdico, nós sabemos, nórdico é mais de leste, é frio, é calculista, mas pronto, sinceramente estava à espera também um bocadinho mais do Roger Smith nesse aspecto, e o Porto esteve quase sempre bem, nas situações em que com ali aquele desequilíbrio por duas vezes, e nesse aspecto tenho que falar que é o Fábio Cardoso é expulso, quer concordamos ou não, é expulso. E há uma jogada pouco depois a seguir de David Carmo que o critério não se mantém, isto é. E aí já o Fábio, o VAR já funcionou, no outro lance não funcionou, e é nisto que falha muito a arbitragem portuguesa, não é a decisão, é o critério.
É por aí. Se um é expulso, se um é expulso, o outro tem que ser expulso.
Exatamente. Custe lá quem custar, correto ou não.
Para mim.
E continuando o que eu ia dizer, esta derrota. Falta saber em que é que vai pesar no futebol com o Porto no futuro. É certo que ainda estamos no início do campeonato, mas pode mexer psicologicamente e com tantas lesões e com tanto mexer que o Sérgio Conceição já está habituado a isto, não é? Já começa a acreditar que ele é um expert em ter que desenrascar nestas situações. Loureiro, a bola é tua.
A falar do Benfica, o Benfica, como eu disse, acho que mereceu a vitória na segunda parte, teve por cima do jogo completamente. Também a segunda parte foi oferecida completamente pelo Porto, a bola foi oferecida completamente pelo Porto. Mas eu senti o Porto, mesmo até ao golo, eu senti o Porto muito confortável no jogo. O Porto não estava ansioso, não estava com medo, nem nada. O Porto estava completamente confortável a defender. Não havia ali grandes jogadores ansiosos. Não, estavam todos fechados, estavam a jogar em 30 metros. Depois faltou o resto. E aí tu falaste, e eu também eu falei antes, acho que o Sérgio demorou a mexer, mas também o gol foi aos 70 minutos, eu fui agora ver, fui aos 70 minutos. Acho que o Sérgio demorou um bocadinho a mexer, mas eu penso que o Porto... Embora o Benfica estivesse a dominar, o Porto estava confortável no jogo. A gente fala em ocasiões de golo, mas ocasiões de golo, golo mesmo, foi a defesa do Diogo.
O resto, exatamente.
Porque o resto esteja aquele chururu, esteja aquela bola ao segundo posto do Otamendi, esteja ali uns cortes do David Carmo e não sei o quê, que o pessoal da Benfica TV, o comentador da Benfica TV, diz que são oportunidades de golos, mas para mim não são. São lances de perigo, mas eu acho que, para isso, não, ele diz que o Porto só tem uma oportunidade de golo, então o Porto teve para aí duas ou três na primeira parte. E acho que oportunidades o Porto não teve nenhuma, teve um remate do PP, mas aquilo para mim não é oportunidade de golo, é um lance de perigo. Por isso eu acho que o Porto estava confortável no jogo, por isso é que eu acho que o Conceição demorou a mexer. Só depois de sofrer o golo, aí sim, admito que ele demorou um bocadinho mais daquilo que eu estava à espera dele mexer. Mas eu senti o Porto confortável no jogo. E depois foi aquilo que eu disse antes. Era uma questão de tempo até as pernas começarem a faltar. O Varela começou a faltar as pernas, o PP. E depois do golo chegar lá à frente já ficou muito, muito difícil.
Deixa-me cortar aí um bocado. Vocês falam em faltar as pernas e pronto. Isso é obviamente que conta, mas... Não vos parece que o plantel do Porto tem pouca profundidade para este tipo de situações?
Tá.
Quando digo para este tipo de situações, ou seja, vem Champions, vem Benfica, depois, salvo erro, o Porto também tem o Barcelona e depois o Sporting, ou não sei o quê, não é assim uma macacada qualquer, eu tenho ideia que sim, mas posso estar redondamente enganado.
Acho que não.
Ou seja, o Porto tem...
Sim, o próximo jogo da Champions é o Barcelona.
Pronto, então é isso, é o Benfica e a seguir o Barcelona, mas pronto. Ou seja... E agora, de repente, com dois centrais só, ainda agora mais o castigo deste a nível nacional, que vai nos obrigar a meter aqui o Zé Pedro ou outro gajo qualquer.
Não, o Pepe já deve voltar.
Não vos parece que há pouca profundidade no Porto e que, por exemplo, o Roger Schmidt, quando olha para o banco, tem mais por onde escolher do que o Sérgio?
Sim, sem dúvida. E neste momento o Porto está cheio de lesionados e castigados, essas coisas todas, ainda fica mais difícil. Eu até vou ver aqui o banco do Porto, que nem sequer vi.
Há muita diferença em termos de valor e de qualidade em relação ao Benfica, porque
imagina,
também se joga os orçamentos, não é?
Exatamente.
E a segunda linha do Porto não está tão equilibrada como em anos anteriores, isto é, em anos anteriores se calhar a segunda linha do Benfica, a segunda linha do Porto e até mesmo do Sporting estava tudo muito mais equilibrado, e este ano parece-me que o Porto está uns furinhos abaixo, tem um 11 engraçado, e depois também houve jogadores novos que chegaram, muito em cima da hora do começo do campeonato, e que fizeram um jogo ou dois e desapareceram, e vem mais um jogo ou dois daquele e desaparece, o Rames já é bom, mas daí um bocado já não é bom, já é excelente, o miúdo que veio do Barcelona joga e entra e parece-me alguma qualidade e esse que desaparece,
parece-me
que anda aqui à procura ainda de um meio campo, e insiste muito no Eustáquio, sinceramente, não aprecio muito o Eustáquio.
É complicado.
Diz-me só, entretanto, vocês estavam a falar e eu pus aqui para a malta que eventualmente não esteja a ver, pus aqui aqueles videozitos daquelas confusões ao fim do jogo e aquilo da realidade é mais para título do que outra coisa, porque o que se vê é a malta a reclamar com o árbitro. Que
isso não, isso...
Aqui é mais mais um dia. Agora, estava aqui à espera que entretanto aparecessem declarações, não há assim grande coisa, a não ser aqui o João Neves, que já falou aqui qualquer coisa, jogo bem disputado.
O Schmidt neste momento está na conferência de imprensa.
Eles devem estar a falar, entretanto deve surgir aqui qualquer coisa. Mas olhando, Pedro, eu estava aqui a perguntar ao Loureiro antes de entrares, em termos de futuro, ou seja, que impacto é que este resultado, vocês já falaram mais ou menos disso, mas que impacto é que estes resultados entre os grandes este ano podem ter no campeonato? Os grandes até ao momento perderam muito poucos pontos e também ainda não se cruzaram praticamente, à exceção de hoje. Que parece que este ano o campeonato vai ser decidido mais nas perdas de pontos entre os grandes do que com os pequenos.
Eu acho que o campeonato vai ser decidido mediante a campanha europeia destes duas equipas, porque tanto Porto como Benfica querem passar a fase de grupos, e como já vimos, e próprio disseste, o Porto não tem profundidade em termos de plantel, e andar campeonato e Champions vai exigir muito. E para não falar que nós temos também em algumas posições jogadores já com alguma veterania E como podem ver, Pep e Marcano, que são os jogadores mais veteranos do plantel, já estão de fora, e o Marcano por até para o resto da época, segundo dizem, ou pelo menos metade da época, vai estar sem se mexer.
É,
e isso pode eventualmente ser o ponto forte ou o ponto fraco, principalmente do futebol com o Porto. Se vai mexer entre os jogos, os grandes, só o futuro dirá, mas também já vimos que Porto e Benfica também perderam pontos com equipas que não são grandes. Eu acho que cada vez mais o campeonato português começa a ficar, não são os grandes que estão melhores, mas são os mais pequenos, ou os ditos pequenos, que já não são tão piores quanto isso, e que já batem o pé com algum afinco, e que já estão mais preparados para jogar com os grandes, não é enfiar-se lá atrás com 11 homens em frente à baliza. Olha, e com esta vos deixo, eu já tinha dito ao Sérgio que ia ter
aquilo flash. Vai lá, Pedro. Vai lá, Pedro.
Continuação, um abraço, fiquem bem.
Abraço, tchau.
Tínhamos aqui na sala de espera o Sérgio, eu demorei um bocadito a aceitar e o homem desapareceu-me daqui. Eu vou pedir para ele tentar entrar outra vez. Porque havia aí uma discordância entre o Sérgio e o Loureiro no lance da expulsão, que eu queria ver isso sanado. Vou-lhe pedir aqui para entrar outra vez. Bem, Loureiro, em termos, pronto, nós dois já falamos o que tínhamos para falar aqui do clássico.
Yeah, yeah.
Vamos, enquanto o Sérgio não consegue entrar, vamos falar de outras coisas. Coisas que já falamos até durante a semana, em off, porque é aí que nós funcionamos bem, é quando ninguém está aqui, que é a questão da taça. Temos jogos entre grandes e pequenos na taça, claro, porque as equipas da Primeira Liga não podem jogar entre si e jogam fora, obrigatoriamente, e temos aqui alguns duelos que eram interessantes, foi o debate que tivemos durante a semana, que eram importantes se fossem jogados nas casas dos respectivos.
Uhum.
Ou seja, eu vou pegar no grande exemplo, para mim, que é o Vilar de Perdizes-Porto. Nós já fomos a Vilar de Perdizes, já fomos felizes em Vilar de Perdizes. E o Vilar fez uma publicação a explicar aquilo que nós já sabíamos, que é que basicamente é impossível levar o Porto à aldeia, não é? Será o jogo, agora já, eles ainda não anunciaram, mas já sou eu a adivinhar, ainda por cima o jogo é à noite, o jogo será em Chaves, quase certeza absoluta.
Provável.
O que é que tu achas disto? Achas que era possível, as pessoas que já não conhecem o campo de Vilar de Perdizes, é um campo em termos sintéticos, não deixa de ser um sintético, mas em termos sintéticos com alguma qualidade, a bancada e envolvente é o que é um campo, um estádio de uma aldeia com 460 habitantes. O que é que te parece? Achas que devia ser permitido, para não dizer obrigatório, que esta malta jogasse nos campos das equipas onde vão?
Era isso que eu ia dizer, devia de ser obrigatório. Claro, atenção, estamos a falar obrigatório, claro que não vais meter uma equipa num pelado, como nós falamos, isso não, isso já era demais. Mas eu dei o exemplo na nossa conversa off, em que em Inglaterra tu vais jogar onde tens que jogar. Se tiveres que jogar num estádio onde vai passar um comboio atrás e as pessoas têm de ver o jogo de pé, é lá que vais jogar. Basta ligar a Sport TV, ver a taça da Liga Inglesa, ou a taça inglesa, ou a taça de Inglaterra, em que tu vejas equipas da 4ª Divisão ou da 5ª Divisão a receberem equipas da Primeira Liga a jogar no estádio deles. E não há stress nenhum, eles vão lá. E existem vários vídeos de jogadores para as redes sociais em que eles mostram os campos e isso tudo, que aquilo, tu olhas para aquilo e dizes, Deus me livre e guarde. E eles vão jogar ali? Não, têm que jogar ali. Se não podem jogar à noite por causa da transmissão, jogam de tarde. É indiferente. As pessoas acho que isso aí é tirar um bocadinho daquela coisa que a equipa mais pequena podia ganhar alguma coisa com isso, e iria ganhar com certeza, porque era o seu campo, era a sua terra, os grandes tinham-se de desenrascar, é mesmo assim, e estás a tirar um bocadinho estava a faltar agora o raio da palavra. Usei uma palavra incrível ao
padre.
Da magia, não só. E talvez da tentativa que um pequeno podia ter para equilibrar um bocadinho as coisas, que era jogar no seu campo. por muito bom ou mau que seja, tiras ali um bocadinho o equilíbrio e metes todo. Vais meter um Vilar de Pedrizes, por exemplo, a jogar num estádio dos Chaves, que é um campo grande, é ideal para o Porto.
Mas depois tens outra história. Também o Vilar de Pedrizes no campo dos Chaves faz uma receita diferente.
Mas é indiferente. Exato, ok, tudo bem.
É indiferente, okay. Na perspectiva de um clube de primeira liga.
Sim, sim,
o
ok.
O Vilar de Pedrizes, se conseguir encher o campo dos Chaves, se calhar tem o ano feito.
Sim, mas depois também tens. O Porto tem-lhe de dar metade. Não esqueças que a Taça de Portugal é metade para cada um.
Sim, mas
normalmente... Claro que o Porto vai sempre e a transmissão é para eles. Sim, exatamente. Mas pronto, acho que perde aí um bocadinho a magia daquilo que era a Taça. Como eu lembro-me de ver, por exemplo, se calhar se o Porto, provavelmente, o Porto não ia jogar aqui na Sejonense. Por exemplo, o Porto se calhar não jogava aqui na Sejonense. Porque não tens condições para receber os adeptos do Porto, por exemplo, que não são lugares sentados. Tal e qual como aconteceu há uns anos atrás, em que o Porto veio ao Oliveirense e por causa do relvado estar um bocadinho molhado, o jogo nem sequer se realizou.
Espera aí.
Eu lembro,
o relvado não estava um bocadinho molhado, pá. Aquilo dava para nadar dentro da...
Eu fui fazer esse jogo como segurança, aquilo estava um tético lamaçal. Mas pronto, perde-se ali um bocadinho a essência do que é a taça, do que é a magia, do que é a taça de ser do povo. Já é uma coisa muito, muito profissional e que tem de ser assim. E eu, ok, temos de seguir a evolução dos tempos. E eu sei muito bem que a nível financeiro é muito bom, por exemplo, Olivais, Moscavida, acho eu, que quero que o Sporting. Aquilo, eles são da Distrital, aquilo estão 5 épocas feitas. Se eles conseguem ser um estádio, aquilo não é uma. Agora assustei-me aqui com a mensagem aqui no texto. Não é uma época que aquele dinheiro todo vai dar. Aquilo vai dar para 5 épocas para o Olivais.
Pronto, opa,
mas depois perde-se aquilo que é... Opa, era o estádio deles, era uma coisa... Era diferente, é diferente. Quando vejo a Taça da Liga Inglesa e vejo aqueles campos todos no meio das cidades e no meio dos campos, aquilo é outra coisa. É uma magia diferente. Ok que os orçamentos são diferentes, mas é uma coisa diferente.
Mas é diferente, é um campeonato diferente.
Yeah.
Olha, falar em taça, eu tenho que falar aqui um bocado, também não pode ser só o Loureiro falar, vou falar um bocadinho
fala.
Da taça na lógica do que se passou na ronda anterior, que foi feita durante este fim de semana, em que as equipas das escolas mais baixas jogaram e eu tive a oportunidade de assistir a um jogo, não é? Porque tenho mais do que fazer, e pude assistir ao jogo entre o Oliveirense e o Benfica de Castelo Branco. Ora, e por onde acabei de começar? Eu vou começar dizendo que o Benfica de Castelo Branco devia ter passado. Portanto, quem devia ter jogado, quem devia de jogar agora com o Boa Vista, porque foi o Oliveirense que olhou o Boa Vista, era o Benfica de Castelo Branco. Sabes porquê? Porque o Oliveirense não jogou um chavalho contra o Benfica Castelo Branco, pá. E eu sou um indivíduo que paga cotas e não estou para ver aquilo. Mexeram um pouco no 11, trocaram guarda-redes, pá, eu vou ali mais umas mexidas, é verdade. Pá, é verdade que fizeram uma boa parte do jogo com menos um também, mas não é desculpa, porque o Benfica Castelo Branco, do que eu consegui ver num live stream muito sofrível, um bocado ao nível dos nossos, foi que o Benfica Castelo Branco teve por cima, o Oliveirense teve a ganhar, começou a ganhar cedo, empatou, mas o Benfica, antes do prolongamento, podia ter feito o 2-1 várias vezes. Pronto, depois as incidências levaram a que o Benfica Castelo Branco, com justiça, parece-me que o árbitro não teve influência no resultado, teve um jogador também expulso aos 92 e fez o prolongamento todo 10 para 10, já cansado, já com... Pá, são malta que não é profissional. Um plantel muito jovem, pelo menos estava o comentador a dizer, uma média de idades muito, muito baixa. Salvo erro, 25 anos ou assim uma coisa. Portanto, já o Miura devia estar reformado quando aquela malta começou a jogar a bola. Mas com muita qualidade, e houve lá um fulano que depois mandei-te a mensagem e que, como eu sou uma pessoa com uma certa idade, já não me recordo do nome. Um fulano que entrou no correr da segunda parte e fez uma excelente exibição do Benfica de Castelo Branco. Eu estava a ver se recuperava aqui o nome, mas eu vou recuperar antes, depois de aceitar aqui o Sérgio. Temos o Sérgio que se vai juntar a nós. Está aí o Sérgio. Está aí o
Olá,
Sérgio.
Sérgio.
Olá,
Então, Sérgio,
Sérgio.
estás bem?
Pá, vocês têm uma contenda, não é? Eu vou.
Ó,
eu ainda.
Sérgio,
Diz.
o meu cão está
Diz.
aqui, olha, parece o Taremi, queres ver? Ó, Hugo.
Oh, que
Olha,
caraças.
o gajo toca ali, ele deita-se logo, olha.
Ele hoje não fez isso. Ele hoje não fez isso. Hoje não vos podeis queixar.
Pronto,
Ele
vocês
hoje não
têm.
fez nada disso.
Enquanto eu vou ver o nome do jogador que estava a falar há bocado e que não me lembro o nome, vocês parecem que têm aí uma divisão sobre a questão da expulsão. Eu não sei se o Sérgio ouviu alguma coisa que nós estávamos para aqui a dizer. Eu estava a dizer, eu estive a trabalhar até mais ou menos ao intervalo e depois da segunda parte não consegui ver quase nada do jogo. Portanto, eu não faço a mínima ideia. O que eu vi do jogo foi o golo do Benfica e depois até ao fim, já quase, pronto, o Porto também não jogou um caraças. Portanto. Pá, elucidem-me lá enquanto eu vou ver o nome do rapaz do Benfica de Castelo Branco que entusiasmou-me quando vi a jogar a semana passada. Pá, o Loureiro já deu a opinião dele, já ficou registado. Eu vou pedir que ele, como moderador, vou pedir ao Loureiro para explicar qual é a opinião dele sobre o lance e depois o Sérgio dá a opinião dele sobre o lance para nós decidirmos aqui.
Tá bem.
Vai, Loureiro, vai, vá. Mas
Então, Sérgio,
vá, dá-lhe.
a minha opinião sobre o lance, eu acho que se o Fábio é expulso, o David tem de ser expulso. Se o VAR funcionou no David, tem de funcionar no Fábio. Para mim, nenhum dos lances é para vermelho. Provavelmente aquilo que para mais é mais vermelho é o do Fábio, nem até tudo do David. Acho que o David, não sei porquê, mas acho que o Rafa ou ia para a linha e até mesmo a recuperação do outro homem, que eu não sei quem é mais rápida que a do David Carmo no primeiro lance. Mas para mim, nenhuma delas é vermelho. Nenhuma. Primeiro, porque nenhum deles vai ficar com a bola controlada, na minha opinião. Não é nenhum que fica ali. Principalmente a Neres, eu acho que mesmo que ele não caia ali, se ele não levanta a perna, nem sequer é falta. Mas mesmo que ele vai começar ali outra opção e provavelmente o Diogo chega lá primeiro. E na outra do David Carmo, eu acho que o Rafa vai para a linha. O Rafa não vai para a zona central. Mas mais que isso, eu acho que no primeiro lance, que é da expulsão, e nós estamos a falar, eu acho que a do primeiro, eu não consigo ver nenhuma imagem, pelo menos a Benfica TV, que eu me recordo, não mostrou, em que mostra o plano aberto para saber onde é que está o David Carmo. Mas eu acho que o David Carmo está ao lado do Fábio. E não sei, é a minha opinião. Onde é o lance, onde é feita a falta, para mim não é vermelho. Para mim, eu acho que o Neres não vai ficar com a bola controlada. Eu acho que o Neres não vai chegar primeiro com a bola com o Diogo. E esta é a minha opinião. E se um tem de ser expulso, o outro também tem de ser.
Ok,
Porque se
pronto.
ele expulsa o primeiro, tem de expulsar o segundo. Ele
Pronto.
não pode deixar de expulsar o outro.
Eu não vi nenhum dos lances, volto a dizer isto. Vou pedir ao Sérgio, Sérgio, diz-me lá então a tua opinião sobre aqui a expulsão do. Aliás, eu pedi a tua opinião sobre outra coisa, além disso. A tua opinião sobre a expulsão, mas também sobre o impacto que a expulsão tem no jogo. Oh, Sérgio, diz-me.
Olha, relativamente ao lance, eu não sou a. Não sou juiz, não percebo muito arbitragem. O meu conhecimento é o do senso comum, de ver vários jogos, de ver várias análises. Relativamente a este lance, acho que o Fábio Cardoso, numa primeira fase, faz um desarme muito bem conseguido. E depois, na minha perspectiva, o Neres controla a bola de forma orientada, com critério, e o árbitro não pode deduzir. Se ele vai conduzir a bola em perfeitas condições, percebe que o jogador ganha posição, tem a bola controlada no pé esquerdo e, a meu ver, o Fábio, não pelo movimento em si, mas de forma deliberada, levanta a perna
Sim,
para
sim, sim,
derrubar o
sim, sim.
Neres.
Até aí nada contra, não estou.
E a partir do momento que o derruba, o Neres é o último homem. Portanto, o Fábio era o último homem e está enquadrado com a baliza. E o árbitro, a meu ver, toma uma decisão certa, correta. Uma decisão difícil, uma leitura difícil, porque uma coisa é nós vermos o lance na televisão, termos acesso a várias repetições, e ele, no momento, consegue fazer uma interpretação, a meu ver, perfeita do lance. E decide rapidamente e é perentório. E parece que da parte do VAR há uma interpretação igual. Claro, agora eu também vejo o lance, eu não tinha acesso ao conteúdo verbal da televisão, mas também não interessa, porque é a BTV, é sempre um olhar. Se calhar o meu olhar é vermelho, porque sou benfiquista e de alguma forma não consigo fugir a esse enquadramento, a BTV é muito mais, que são benfiquistas e funcionários do clube. Não ouvi, de qualquer forma não fui induzido pelo canal, mas estava imbuído num espírito que éramos todos praticamente benfiquistas e claro que aquilo gera logo uma algazarra e todos estão de acordo com a decisão do árbitro, porque no fundo é uma decisão que beneficia o Benfica. Relativamente à segunda questão, acho que o Sérgio Conceição, um treinador que sabe o que tem, melhor do que ninguém, sabe os argumentos que tem e conhece os argumentos do Benfica, prepara um estilo de jogo anti-Benfica, no sentido positivo da palavra. Vai jogar fora e vai tentar segurar, se calhar, uma maior qualidade técnica do Benfica e uma maior, não necessidade pontual, porque estamos no princípio do campeonato, mas uma necessidade de jogar em casa, com um investimento maior perante o seu público. Benfica tem a obrigação de mostrar mais jogo e de ir para cima do Futebol Clube do Porto, tem uma maior obrigação de ganhar. E o Sérgio Conceição aposta numa equipa mais compacta, ligeiramente mais defensiva, não a jogar em contra-ataque, mas a jogar mais na retranca, e não saía com velocidade para o ataque, saía com a bola controlada, orientada, tentava sair a jogar. E, claro, a expulsão limita completamente. O Porto chega aos 70 minutos de jogo, não consegue reagir ao golo sofrido, porque a equipa já não tem capacidade física para reagir. Agora, o Porto foi uma equipa que teve poucas oportunidades de golo, mas foi uma equipa que defendeu muito bem durante quase todo o jogo. O Benfica é uma equipa que tem jogadores com uma qualidade técnica na frente de ataque das melhores equipas europeias, a seguir aos grandes clubes apresenta-se o Benfica, como, quando falo em grandes clubes, falo nos candidatos à Champions, o Benfica apresenta-se como uma das equipas que tem melhores executantes no último terço do terreno de jogo, exceção feita ao Musa, que é um jogador mais normal, digamos assim, mas o Porto segurou bem as ações ofensivas do Benfica. Destaco a exibição do Diogo Costa, que é um jogador que, se calhar, um guarda-redes, que, a meu ver, e também por causa deste momento menos bom do Porto, é um jogador que tem crescido, porque tem sido preponderante e é um jogador que já percebeu que tem que estar no melhor nível para ajudar a equipa e tem dado uma resposta muito à altura. É, de facto, neste momento, um dos grandes guarda-redes do futebol europeu.
Ok, Sérgio. Olha, Loureiro, queres falar mais alguma coisa deste jogo com o Sérgio? Eu posso-lhe fazer outra pergunta que tenho aqui para lhe fazer.
Não, eu vou dizer que eu concordo com o Sérgio, só não concordo com uma coisa. O Neres não tinha a bola controlada. O Neres ganhou o ressalto do lance. Não foi uma recessão. Ele recebeu a bola ao corte do Fábio. Uhum. Concordo contigo que o Fábio levanta a perna. Aquilo não é um movimento normal da perna dele, muito pelo contrário. Ele levanta a perna porque vê que o lance, ele perdeu ali o lance, ou seja, ali o ressalto caiu para o Neres, podia sair para fora e caiu para o Neres, e a partir daí o Neres vai ganhar a bola e ele levanta ali a perna. Em relação ao jogo, concordo, e foi o que eu disse há bocado ao Pedro, o Porto sentiu-se confortável, o Porto estava confortável no jogo, na segunda parte, mesmo a defender o Porto sentia-se confortável, não havia, o Benfica estava ali, sim senhor, eu acho que a única grande oportunidade que o Benfica teve para além do golo foi a do Neres, em que o Diogo faz uma defesa incrível. Mas o Porto estava confortável, mas depois faltou, sim, faltou isso, faltou depois do golo reagir, mas aí já não havia pernas para reagir, já não havia, se calhar nem a nível anímico havia força para reagir. e depois foi no final mandar aquelas bolas lá para cima e esperar qualquer coisa. Em relação ao Diogo, eu já digo e volto a dizer, já disse isto várias vezes, o Diogo é top 5 mundial neste momento. Digam-me 5 guarda-redes sejam melhor que eles, que eu, melhor que ele, em todos os aspectos do jogo, que eu fico calado. Digam-me 5, só preciso de 5, não preciso de mais nada, não existo, neste momento não existo. E o Manchester já deve estar a chorar de não ter gasto 100 milhões e ter gasto só 55 com o Onana.
Bem falado.
Mas isso sou eu.
Se não é gago. Ora, Sérgio, antes de tu entrar já estávamos aqui a discutir coisas que são, se calhar, utópicas, mas nós estamos de fora, somos adeptos, somos uns gajos utópicos. Que é o seguinte, nós estávamos a discutir a questão do sorteio da taça e a possibilidade... Que racionalmente, pelo menos eu, sei admitir que não, é, pá, não acontece. Que era a situação de as equipas pequenas, não vou dizer terem, mas ser possível que elas joguem efetivamente em casa, usando aqui talvez o exemplo mais extremo neste momento, que era a possibilidade do Vilar de Perdizes jogar em Vilar de Perdizes com o Porto. Eu não sei se tu és transmontano, mas não sei se conheces o campo do Vilar.
Olha, sabes o que é que eu sei? Não conheço o campo do Vilar de Pedriz. Agora não vai sair o nome, por isso não vou tentar.
É normal, a mim também nunca sai.
Já está, pronto. Olha, a taça é precisamente isso. É levar os jogadores melhores, os mais famosos, aqueles que só vemos através da Sport TV, não é? E da televisão, levá-los a esses palcos. E antigamente, num passado não tão longínquo, isso acontecia. Agora não sei se é devido, não sei quais são os critérios, não sei porque se é problemas tecnológicos, adaptação às vezes até dos novos recursos tecnológicos, não sei. Sei que a taça é isso e a taça devia privilegiar precisamente isso. Agora se calhar há critérios definidos que até poderão fazer sentido, que eu desconheço, mas assim nessa utopia, nessa paixão... sou levado a dizer que esses recintos, sendo eles relevados, independentemente se é relva artificial ou natural, que deviam poder receber essas equipas e esses jogadores. Era, e, aliás, saliento, acho que na Liga no futebol inglês ainda assim é, não estou certo, mas as equipas dos escalões inferiores, independentemente do sorteio, até uma determinada fase da competição... jogam em casa sempre. Quem tem que fazer a deslocação é sempre a equipa de um escalão superior. Não sei se isso ainda assim permanece.
Sim, na Taça da Liga Inglesa.
Ah, Taça da Liga.
Isso ainda continua a acontecer.
Sim, agora, olha, convido-vos a ver o Leixões Vitória de Setúbal no Estádio do Mar.
Quando?
É algures um dia destes, mas era uma situação
deve ser fixe.
A confirmar, porque estamos principalmente pela situação atual que vive o Vitória, que é um histórico do nosso futebol, não é?
Uh-huh.
E que está numa situação muito delicada, neste momento não só em termos financeiros, bem como desportivos, e vem visitar um reduto que antigamente era um clássico, não é?
É na taça, não é?
Na taça, sim.
Então isso já deve ter data e hora marcada.
Já. Só que eu não tive o cuidado de ver ainda.
Eu estou aqui a tentar aceder ao 0-0, mas por causa do clássico o 0-0 está em baixo.
Hoje o 0... Olha, Sérgio... Hoje o 0-0 não funciona, já é o 1-0 que funciona.
Pois é, está boa também. Olha, mas é, por acaso é um dos duelos da taça aqui interessantes, esse eu estava aqui a ver, mas tens outros duelos aqui giros, tens um Belenenses Gil Vicente também.
Eu estou aqui.
É no Restelo.
Deve ser.
Pois, mas sabes que o Belenenses neste momento já está na divisão de honra, aliás, na Liga 2.
Sim, tem montado. Mas temos...
Mas sim, não aqui, deixa de ser.
Nesta fase da taça, e pegando um bocadinho do que estavas a dizer há bocado, as equipas dos escalões superiores ainda jogam, têm que jogar fora. Portanto, as equipas da primeira liga jogam todas fora. Aliás, entre segunda liga e liga 3 e etc, já não, mas as da primeira liga têm todas que jogar fora.
Portanto,
temos aí esses olhando aqui para o para o sorteio, efetivamente, entre históricos, tirando o Belenenses e o Vicente, que, pronto, também é como diz, o Belenenses já está na
São duas
segunda liga.
equipas profissionais já,
Estamos aqui,
exatamente.
temos é só o Leixões, Vitória, depois tudo o resto já são equipas profissionais, pronto, já não há assim grandes dúvidas, mas temos aqui, grandes dúvidas, não, grandes clássicos entre essas equipas, mas temos aqui realmente algumas. Já não tens equipas lá da. Já quase não há equipas lá de cima aqui na taça.
Pá, os árbitros não gostam de ir lá, é muito longe e mau
Isso é,
caminho.
não é só os árbitros. Mas ainda tens aqui. Ainda tens o Mirandela, tens o Monte Alegre, tens o Vilar. Não há, já não há mais. O interior está
Tu
muito
já nem
limitado.
arriscas, só dizes Vilar e bem, é isso, eu vou começar a
Não,
fazer
eu,
isso também.
atenção que eu por acaso consigo dizer Vilar de Perdizes.
Ah, boa, boa.
Pá, mas por acaso, não tem a ver com futebol, mas dei por mim, estive a dar aulas antes, durante o jogo, e tive que dizer, pá, não vou dizer 50 vezes, mas tive que dizer muitas vezes a palavra bibliografia e tropecei 99% das vezes a dizer bibliografia.
Parece
Pronto,
o Taremi.
é mesmo. Pronto, Sérgio, olha, não sei se queres dizer mais alguma coisa, não sei se queres falar
Não,
mais um
pá,
bocadinho.
olha, quero-vos desejar uma boa noite e
Muito obrigado.
obrigado pelo convite.
É.
E
Obrigado.
fica o convite para o Leixões Vitória.
Temos que ver a data e
Está bem?
certamente se der, vamos lá.
Pronto, e uma almoçarada aqui em Matosinhos.
Ok, vamos
Olha.
tratar disso, vamos tratar
Está
disso.
bem?
Ok,
Para
mas.
não esquecer, está bem?
Tá bem. Vou
Meus
ver já.
amigos, um grande abraço.
O zero,
Obrigado.
zero,
Abraço.
o zero, zero já
Abraço.
está lá, já vou ver a
Tchau.
data. Tchau, um
Abraço,
abraço,
tchau,
abraço.
abraço.
Ora, nós, o Loureiro, voltando ao que
Oi.
estávamos a falar, Vila de Perdizes FQP é à noite, portanto o nosso projeto não vai acontecer, ok?
Olha, é
Já
muito
ficas,
difícil.
tu e as cerca de zero pessoas que nos estão a ver ficam já a saber disso. Relativamente ao jogo, o jogador do Benfica Castelo Branco é o Barradas, efetivamente.
Barradas.
Não consegui encontrar, porque só agora é que o 0-0 voltou à vida. Portanto, Benfica e Castelo Branco. Sei que me disseram, fiz a pergunta no chat do YouTube, porque o jogo foi transmitido no YouTube, e disseram-me que o rapaz tem 22 anos, é formado lá. Portanto, meus amigos da segunda liga com tendências altas para ir buscar jogadores ao Japão, olhem, por favor, para este jogador chamado Rodrigo Barradas, que entrou só aos 82 minutos, deu o que fazer. Também pode ter sido um jogo só, não é? Também por aí.
Exato, exato.
Mas é um jogador, pá, interessante, interessante. Estou aqui a ver agora o rapaz, 22 anos, natural de Vila Franca de Xira. Pronto, 1,74m, 63 kg, tem que começar a ir ao McDonald's, que realmente isto está fraco. Pronto, mas é um jogador, não foi titular nenhuma vez este ano,
Mas
mas eu gostei, pá, gostei.
ficou
É
na
um
retina.
gajo, é. Pronto, voltando, virando a agulha, meu filho, deixa-me falar porque é mais ou menos para isso que me pagam aqui neste canal, apesar de ninguém estar a ver, depois isto fica no gravado.
Noturnos.
Estamos aqui em termos de. Estava aqui a ver declarações no fim. Ainda não apareceu nada aqui do Sérgio Conceição, mas há aqui uma cordialidade ao nível do Sr. Roger Schmidt, a dizer que o Sérgio Conceição no final desejou boa sorte e desejou felicidades e tudo isso.
Eles, no final de contas, dão-se todos muito bem.
Não, eu acho que ele cumprimentou foi a pessoa errada. Certeza que pronto. Mas olhando, vamos olhar aqui um bocadinho para o rugby.
Sim, sim, sim.
Portugal joga com a Austrália. Eu fiz hoje um comentário que se não devia ter feito no YouTube, no YouTube não, no Facebook, em resposta a uma publicação de Francisco Isaac, que foi ele estava, será que Portugal ganha? Será que Portugal não ganha a Austrália? E o que eu disse é que efetivamente tem que sempre acreditar, não é? O próprio treinador de Portugal diz que acredita numa vitória nestes últimos dois jogos e que são jogos muito difíceis. É claro que o treinador de Portugal é pago para acreditar. Se ele dissesse que não acreditava, acho que tinha que ir embora já. Pá, no entanto, nós sabemos que é muito difícil. E eu disse que se isso acontecesse, que ia de boxes para a rua.
Sabes que a última pessoa que disse isso fez mesmo a voltar ao Marquês de
Pronto, mas eu não
nu.
vou dar voltas a nenhum lado. Eu vou para a rua,
Vais
daqui
ali
para a
fora e
rua.
vais. Tá bem,
Pá,
pronto, olha.
mas resultado, entretanto, hoje o dia foi horrível, nem houve notícias no nosso site. Mas estava aqui a ver: Portugal muda metade dos avançados. É claro que nós, eu acho que o adepto de rugby português, quando tem esperança de ganhar a Austrália, é com a esperança de que possam jogar os 15 titulares. eu não quero estar, quem sou eu, para estar a tirar valor, seja quem for. Mas Portugal é uma equipa que historicamente tem packs avançados com dificuldades ao nível do peso, não é? Que é uma coisa que conta muito. Não somos tradicionalmente pessoas muito grandes, tirando o Loureiro, e não temos. Pronto, falta isso. Ora, quando tu trocas 8 dos da frente, que são normalmente a malta mais entroncada, aliás, não trocas 8, trocas 4 dos 8 da frente, assim é que é. Pá, é o que é. Se eles não. O pessoal do rugby não gosta muito deste tipo de discurso, mas eu tenho que. Mas é o que é. Portanto, aqueles 4 rapazes que amanhã vão jogar e que vão dar o máximo e que certamente amanhã é no domingo e que vão fazer um jogaço para me calar, pá, há uma razão para eles não serem titulares.
Exato. Pá,
os outros dão mais garantias. Portanto, mesmo uma Austrália ferida, uma Austrália que em princípio o pessoal diz que já está fora do Mundial, mas a matemática não é bem assim, ainda é possível, e portanto, sendo possível, é uma Austrália que vai entrar com tudo. É uma Austrália que, contra os 15 melhores portugueses, ia ser difícil, para não dizer impossível, de vencer. Quanto mais quando uma equipa é forçada a rodar por castigos, por lesões, por cansaço, pelos vistos há aqui há cansaço, pelo menos foi o que o treinador disse, mas portanto, olha aqui para esta linha de 3 quartos que é fantástica, ou seja, do 9 ao 15 é fantástica. Os 8 da frente têm muita qualidade, mas o que eu quero dizer com isto é que têm muita qualidade, mas para ganhar a Austrália era preciso aqui qualquer coisa. Que mesmo os outros 8 eventualmente não dariam. É porque as pessoas têm noção disto. Por exemplo, hoje jogou-se um Nova Zelândia e Itália, que eu também não vi, porque estava a trabalhar, mas vi o resultado. Havia alguma expectativa quanto à exibição da Itália, porque está ali à porta, estava pontualmente à porta de conseguir um apuramento para os quartos de final, que seria histórico. E a Austrália e a Itália levou, vou confirmar aqui, mas foi quase 100.
Nossa.
Portanto, mas atenção, porque levar 100 contra a Nova Zelândia.
É normal. Algumas equipas é normal.
Pá, atenção que não é normal, não quero passar por ser burro, se está aqui alguém a ver... Mas não é normal, mas não é anormal.
É expectável.
Ok, é possível. Ok, estamos aqui já...
Eu gostei dessa palavra, expectável, então vou começar a utilizá-la muitas vezes.
Portanto, não estou a dizer com isto que Portugal amanhã vai levar 100, porque eu acho que Portugal já não é uma equipa para levar 100. Mas é uma equipa que uma Austrália na plena força... atropela, não, porque as coisas são o que são. Estou aqui a fazer uma análise assim a frio às 11h20 da noite, que se fosse no pontapé de saída com o João, se calhar não era o que eu diria, porque é um contexto diferente, mas que é uma coisa que pode acontecer, porque as diferenças são muito grandes e uma excelente exibição, como foi a que Portugal teve, pelo menos na segunda parte, contra a Geórgia, não é garantia de... eventualmente poder ganhar ou poder lutar pelo resultado contra uma equipa como a Austrália, pronto, que está mal, está feio aquilo, o senhor vai embora, pelos vistos, o Eddie Jones, a Austrália fez um anúncio antes de ir para o Mundial com ele a dizer que não vinha à França pelos croissants, e há pessoal já a responder, a perguntar se foi pelas baguetes, porque o senhor foi embora. Pronto, encontrei aqui o resultado. Nova Zelândia deu 96-17 à Itália. E a Itália já não é uma equipa também assim...
tão fraca como isso.
Pá, é, não...
Mas para ti, agora opa, como vocês já perceberam, quem estiver a ver ou quem vai
ninguém
ver...
Ninguém está a ver, pô. Estamos só a falar aqui...
Mas quem vai ver? Mas quem vai
ninguém
ver?
Ninguém está a ver, ninguém.
Ou depois, quando meteres isto em podcast, eu sou aquele gajo que percebe o Ed Reilly, que tu falaste em atacantes do 1 ao 8 e do 8 ao... faço ideia daquilo que estiveste a falar, opa, mas falaste,
percebes? Mas respeitaste, que acima claro, de tudo é importante.
Claro, exatamente, é o teu mundo e é isso que tu gostas. Duas perguntas para ti. Primeiro, imagina que Portugal é atropelado pela Austrália, imagina que Portugal perde com a Fiji, imagina isso, mas imagina até que Portugal faça um brilharete contra uma delas. Mesmo que Portugal perca, e vamos por aí, Portugal perde os dois, é um mau Mundial para Portugal ou não? E segundo, quem é para ti a verdadeira candidata ao título?
Olha, eu não te vou conseguir responder bem, pronto, mas vamos por partes. A questão de eu fiz essa pergunta ao Nuno na última antevisão que fizemos do jogo da Geórgia. Eu perguntava-lhe se, pronto, a Geórgia era o jogo que toda a gente olhava como a primeira, eventual vitória. Primeira vitória de Portugal, porque olhando para os outros adversários seria muito difícil. Claro que também se calhar ninguém dizia que o jogo contra Gales ia correr da maneira que correu, e correu muito bem. Uhum. Perdemos, e quem olhar para o resultado é isso que está na história, mas batemos-nos muito bem e o resultado ao intervalo é injusto. Contra a Geórgia, a primeira parte foi má. Há um vídeo que há aqui uns gajos que criaram uma conta de Instagram incrível, que é os memes do Cabé, que é basicamente... memes a cortar um bocadinho na casaca do presidente da federação, pronto, que é um senhor que eu não conheço pessoalmente, mas tenho ideia que tem feito um trabalho positivo, tanto é que estamos onde estamos. Mas é, pronto, um gajo, o pessoal gosta de brincar, o português é brincalhão, e tem feito uns memes. E está lá, sabes aquele vídeo, que já deves ter visto aquele vídeo, que é um treinador num balneário a mandar uma lapada a cada jogador, e alguém pôs isso e disse que era o Patrice, que é o treinador português, a dar ao intervalo do jogo contra a Geórgia, porque depois Portugal, na segunda parte, joga muito bem. Pronto, eu depois acompanhei o jogo até a final na rua e andava na rua feito deficiente, aos saltos. Parecia-me, o pontapé de Nuno Sousa Guedes parecia-me que ia entrar, e eu dei ali uns saltos e depois parece que não, e a minha mulher quis se divorciar e essas coisas. Portanto, o grande jogo que Portugal podia ganhar, na minha opinião, era contra a Geórgia. Agora, pegando, respondendo e fugi completamente a tudo, dizendo que eu perguntei diretamente ao Nuno se Portugal não ganhasse, ou pelo menos perdia contra a Geórgia, se o Mundial era falhado. E a resposta do Nuno vai um bocado na direção daquilo que é a minha opinião, que eu não partilhei na altura, porque a minha posição era outra, mas partilho agora. Eu acho que, olhando ou Portugal, além de perder, simplesmente não consegue jogar os dois últimos jogos, tipo, não tem bola, não consegue atacar, não consegue fazer pontos, imagina, leva zero, faz zero pontos.
Uhum.
Ou então, nada apaga as exibições que Portugal já fez nos outros dois jogos. Ou então, pelo menos, Portugal faz grande... Eu posso estar aqui a dizer isto destes 18 avançados e eles fazerem um excelente jogo. Estas coisas acontecem e eu estou só a dar a minha opinião, que é miserável.
Exatamente.
Mas acho que... olhando ao que se jogou e não tanto aos pontos, porque no rugby também, quando há estas diferenças de equipas, é isso que é preciso olhar. Portugal pode perder com a Austrália por 50 pontos e fazer um grande jogo.
Uhum.
E neste momento, acho que é para isso que Portugal tem que olhar, porque Portugal está numa trajetória ascendente. Uma equipa que foi revolucionada por este treinador francês, que é um grande treinador. E foi um grande jogador. Não é do meu tempo de ver jogar, mas foi, toda a gente diz que foi um grande jogador. E tem as pessoas que eu entrevistei, o adjunto dele, João Mirra, o Pedro Leal, e agora também ninguém está aqui a ver. O facto, se ele vir isto, gostava de cumprimentar o Pedro Leal, porque só o facto de eu ter falado com o Pedro Leal, para mim é uma alegria muito grande, que eu sou. Pá, e um dia, se o Pedro Leal passar por mim e me cumprimentar na rua, eu vou chorar. Mas falei com eles, e voltando ao assunto, falei com eles e todos eles me dizem que a atitude e o profissionalismo que ele põe, mesmo não sendo uma equipa profissional, e repara, tudo isto é um ciclo. É exatamente o mesmo discurso que tivemos com o Patrick quando ele falava da equipa do Vila Real no Distrital. O profissionalismo é uma atitude, e parece-me que é isso que o Patrick trouxe à federação. E esse trabalho, nesta fase, claro que os resultados são muito importantes, e o empate contra a Geórgia sabe pouco por aquilo que foi a segunda parte e pelo quão perto estivemos, mas não deixa de ser um bom resultado histórico, porque são os primeiros pontos no Mundial. E neste momento, acho que o desempenho de Portugal no Mundial tem que ser avaliado pelas exibições e não pelos resultados, porque é tudo muito ingrato. Porque se tu fores a ver, por exemplo, a Geórgia é uma equipa que tem estado presente nos Mundiais, ano após ano, E eu acho que não estou a dizer bacurada nenhuma, mas eu não me lembro da Geórgia ter ganho
Um jogo,
muitos, muito, não vou dizer um jogo, mas não me lembro da Geórgia ter ganho muitos jogos, não ter, ter ganho jogos no Mundial, porque também não sou aquele adepto que anda a ver jogos da Geórgia, não é? Pronto,
exato.
mas não me lembro assim de grandes brilharetes da Geórgia no, nos Mundiais. E é uma equipa, se olharmos para os sítios, para os lugares, para os sítios onde jogam os jogadores, é uma equipa com muito, muito valor. Nós temos jogadores a jogar em França, mas é essencialmente em divisões secundárias, e a Geórgia não, tem muitos jogadores a jogar no campeonato principal. Portanto, respondendo diretamente à tua pergunta, acho que as exibições, a prestação de Portugal neste campeonato tem que ser avaliada em dois campos: pelas exibições, mas acima de tudo por aquilo que Portugal consegue tirar deste Mundial para o futuro, ou seja, conseguir capitalizar nesta geração, conseguir atrair mais malta para jogar rugby, que há muita pouca malta a jogar rugby, e aí. Candidatos. Mano, os candidatos são os eternos, porque apesar de haver estas surpresas de Fiji e não sei o quê, os candidatos são sempre os mesmos. É aquele top 5, 6 do ranking, onde está a França, onde está a Irlanda. A África do Sul está a jogar bem, mas já caiu aqui contra a Irlanda. Pá, eu não te vou dizer quem é que eu acho que vai ser campeão, porque isso tudo muda com uma lesão, com uma expulsão, com um amarelo, e agora as expulsões, as coisas mudaram um bocadinho e acontecem a qualquer momento. Mas vou dizer quem é que eu gostava que ganhasse. Eu gostava que ganhasse uma equipa europeia, porque é uma coisa que não acontece assim com muita frequência. Não por questões de honra, costumo dizer que gostava que fosse a França, mas acho que a França se calhar merecia. Pá, eu gostava, sei que é difícil, mas eu gostava que ganhasse a Irlanda.
Irlanda.
Gostava que ganhasse a Irlanda. É uma equipa que eu, quando vejo jogar,
Gostei da festa dos adeptos no estádio.
é uma equipa que eu, quando vejo jogar, gosto de ver jogar. Acho que é uma equipa que encontra soluções simples para problemas que não tão simples, como o caso contra a África do Sul. E, pá, e depois os adeptos à Irlanda, tu vês nos videozinhos que vão aparecendo aqui e ali, pá, é mal também. Pá, pronto, gostava que fosse a Irlanda. A França, dos jogos que eu vi, gostei muito de ver a França jogar, principalmente contra a Nova Zelândia, que ganhou. A Nova Zelândia nunca, pronto, se calhar não sabes, mas a Nova Zelândia nunca perdeu um jogo na fase de grupos, perdeu contra a França. Portanto, acho que em termos de jogo jogado, se calhar a França foi aquela que mais me entusiasmou, mas, por exemplo, ainda não tive a oportunidade de ver algumas das principais equipas a jogar. Mas entusiasmou-me, portanto, acho que se calhar em termos das que eu vi, a que mais merece, se calhar é a França. Mas como eu não posso dizer a França por razões, pá, que pronto.
Mas
Nenhum português gosta da
exato,
França,
exato,
man.
isso é verdade. Mas achas que existe também, como no futebol, muitas vezes, existe aquela altura quando é a fase eliminar, muda ali um bocadinho o chip de algumas equipas, principalmente aquelas mais fortes?
É provável. Eu acho que isso é transversal a todos
Aos
os
esportes.
desportos. É,
Não.
porque a cabeça joga muito, o rugby é muito também um jogo de cabeça e de saber manter a calma e a frieza. E acho que sim. Pá, e acho que também queria dizer, já que estamos aqui, estamos aqui. Acho que
Sim.
150 € para tirar o custo de treinador é um roubo, pá. Vocês acham essa merda que eu quero tirar e depois não tenho ninguém para treinar e gastei 150 € para nada? Eu sou um homem de família e depois põe-me fora de casa. Pá, baixem o preço. Pá, pronto. Mano, mas olha, já agora, 15 portugueses para quem está a viver debaixo de uma pedra, 15 portugueses para domingo. David Costa, que não vai substituir o Francisco Fernandes.
Mas isso aí já é certo?
Já, as equipas no rugby são divulgadas com muita antecedência e já se sabe. Não é certo se algum tipo se lesionar no
Lesionar,
aquecimento, como
exato, exato.
já aconteceu a Portugal este ano.
Mas porquê que é assim, já
Lesionou.
agora, antes de dizer
Opa,
o
não,
porquê
não, não
que é.
sei se é, isso não te sei responder. Não sei se é mandatório. Pá, sei que faz-se e faz-se a todos os níveis. Mesmo aqui na nossa divisão de honra, é normal eles no dia anterior lançarem, é normal no top 14, que é a principal divisão francesa, fazerem, naquilo que é comparável à Liga dos Campeões no futebol, fazem também. Portanto,
Não fazia ideia.
é normal antes uns dias, 24 horas, 48 horas.
Então deve ser mesmo mandatório, deve ser
Aliás, nós,
mesmo
Portugal,
regra.
esta notícia, estou a ler o 15 português de uma notícia que saiu perto das 11 horas, na Bola. Mas saiu perto das 11 horas porque a malta estava a ver o futebol, porque eu já vi o Sousa Guedes já partilhou o 15 português a meio da tarde. Mas é, basicamente, o David Costa joga na primeira linha em vez do Francisco Fernandes, que para mim é tem sido um dos motores da... Confesso que antes do Mundial não me entusiasmava muito Francisco Fernandes, e às vezes até sozinho a ver o jogo chamava-lhe um bocadinho de nomes, mas chama toda a gente, eu chamo nomes à minha mulher também e a mim próprio, portanto é enorme. E ao Loureiro, o Loureiro é a vítima,
é verdade. Bullying.
Portanto, pá, mas o Francisco Fernandes tem feito um excelente Mundial, pronto, sai, que há algum cansaço eventualmente. Depois joga o Mike Tadger, que tem sido também irrepreensível este ano e mantém a titularidade. Joga o Diogo Aço Ferreira, que fez até um bom jogo contra a Geórgia, onde foi titular por, salvo a lesão do António Alves. Depois joga o Zé Madeira. O Martim Belo entra também para substituir, aqui neste caso, na segunda linha, para substituir alguém que eu agora não... Está-me aqui a escapar completamente. Mas temos o David Valles e o Nicolás Martins. O Nicolás Martins tem sido um dos grandes jogadores e teve no 15, salvo erro, da jornada anterior. Depois temos o Tibo Freitas, o número 8. E depois aqui uma linha de 3 quartos, que para mim deve ser a melhor linha de 3 quartos da história de Portugal. Claro, aqui com uma alteração no 14 por causa do castigo do Vicente Pinto, mas é uma alteração que o rapaz foi expulso. Não jogou contra a Geórgia, entrou quem eu, por acaso, na conversa com o Nuno, disse que achava que ia entrar, entrou e fez dois ensaios, foi o primeiro português a fazer dois ensaios no Mundial, que é o Rafael Storti, mas temos o 9 é o Samuel Marques, claro que é, o 10 é o Jerónimo Portela, melhor jogador do jogo anterior, Rodrigo Marta a 11, Tomás, que era numa ponta, Tomás Apoltano, que é o capitão, primeiro centro, Pedro Betancourt, segundo centro, Storti na ponta e o nosso, porque entrevistamos já o Nuno Sousa Guedes lá atrás, que é, pá, para mim, é um dos melhores jogadores que eu já vi a jogar com a camisola de Portugal, e não há muito mais a dizer sobre isso, e é um gajo impecável. Portanto, espero que Portugal faça um grande jogo, espero ir em boxers lá para fora. Não posso mentir, não vou dizer que estou extremamente confiante, pá, não estou. Estou extremamente confiante que vamos dar um trabalho de caraças aos gajos, mas continuamos a ser Portugal, eles continuam a ser Austrália. Acho que vamos perder e fazer uma grande exibição. Isto é o que eu acho. Espero fazer uma exibição de merda e ganhar. Acho que vamos fazer uma grande exibição e perder, mas espero fazer uma exibição de merda a ganhar e ir lá para fora de boxers, provavelmente amanhã, o jogo é domingo, porque amanhã está toda a gente na noite branca aqui em Oliveira, e eu ia de boxers brancos lá para fora.
Loureiro, amanhã é noite branca.
Pois é, Loureiro, amanhã queres vir jogar Tartarugas Ninja, filho?
Olha,
pá, dois homens, dois 42 a jogar Tartarugas Ninja, pá.
Olha.
Pá, não sei se tens mais alguma coisa para dizer, pá.
Não, beijo, não, era só isso. Estava aqui a pensar noutro tema, mas sinceramente, neste momento os temas são esses.
Uma miúda de 14 anos foi campeã mundial de patinagem artística, uma portuguesa.
Dizer para as pessoas também, opá, hoje aconteceu uma coisa complicada em França. Ainda por cima...
O gajo matou-se?
Não. Não, com a repressão, estás a ver, agora não consigo dizer isso. Por ser um jogador da Liga Francesa, da Ligue 1, por ser um jogador também no Nice, que não é uma equipa fraca francesa, eu não vou dizer bem o nome dele, mas posso fazer aqui uma pesquisa, mas é um jogador do Nice, tem 22 anos.
Eu mandei-te.
Sim, que se ia matar, basicamente. Ele sentou-se numa ponte a mais de 100 metros de altura. Os bombeiros e a psicóloga do clube e mais alguns psicólogos lá o conseguiram tirar dessa ideia. Mas é mais uma daquelas chamadas de atenção e chamadas à terra de que isto aqui não acontece só aos outros, também pode acontecer a nós. E opá, ponham-se em juízo se precisarem de ajuda, falem com alguém, que isso é que é, porque fazer aquilo que ele ia fazer não vale a pena. E opá, viver é bom, opá, peçam ajuda se for preciso. É só isso.
É isso, pronto, meus amigos, olhem, o stream é isto, nós vamos fechar, se alguém, agora parece que estou a jogar aquela cena do jogo do copo, se está aí alguém, se eventualmente se quiserem juntar a nós numa próxima, podem se juntar. A minha ideia é eventualmente, esporadicamente, fazer coisas destas. Não necessariamente à sexta-feira à noite, não necessariamente a esta hora. Mas acho que gosto muito de falar com o Loureiro, gosto muito de falar convosco, gosto muito de falar no geral. Portanto, numa próxima oportunidade, juntei-se a nós, como fizeram hoje aqui o Pedro e o Sérgio.
Malta,
tenham um grande fim de semana. Isto há de aparecer aí em áudio no Spotify. Eu vou ter que no YouTube cortar aqui uma cena ao início que eu fiz merda. Não corto, corto nada, vejam.
Deixa estar.
Essa merda.
Pessoal, pronto.
E olhem, maltinha.
Começar a tentar fazer isto uma cena semanal.
Os nossos vídeos vão de voltar, se Deus quiser. Pá, se Deus não quiser, eles vão de voltar.
E eles não voltam, exatamente. Mas eles vão voltar. Eles vão voltar.
O Pedro é o que é também. E pronto, malta, é isso. Estou à espera. Se por acaso além do Romariz estiver a ver, não se vê, mas ali deste lado tem um espaço para pôr uma camisola. E eu estava a precisar de uma camisola alternativa deles que tem um monte de esmouros. Portanto, eu nunca estou aqui, não quero estar aqui a pedir nada a ninguém. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom.